Começa agora, Rádio Aspuv, em defesa da educação pública, gratuita e de qualidade.
Olá, boa tarde, meu nome é Fernanda Ponzio e está começando agora na Universitária FM, o Rádio Aspuv. A última segunda-feira, 20 de novembro, foi o Dia da Consciência Negra. Por isso, no programa de hoje, nós vamos falar sobre os negros na universidade. Apesar de mais de 53% da população brasileira ser negra, eles ainda são minoria nos cursos de graduação e nos programas de pós-graduação no país. Mais da metade da população brasileira é negra. Apesar de serem maioria, os negros e as negras ainda encontram incontáveis dificuldades no país. Eles são as maiores vítimas de violência, a maioria entre os mais pobres e os desempregados, tem menos acesso à educação e ao mercado de trabalho formal. Isso sem falar na baixa representatividade nos diferentes tipos de mídia. Hoje, o Rádio Aspuv vai falar sobre um desses aspectos, os negros nas universidades. Apesar de avanços nos últimos anos, a situação ainda é muito desigual. O percentual de jovens negros que chegam ao nível superior quase dobrou nos últimos 10 anos no Brasil. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, mostram que 5,5% dos negros entre 18 e 24 anos frequentavam uma faculdade em 2005, um ano após a implementação de ações afirmativas como as cotas. Em 2015, esse número chegou a 12,8%. Só que essa quantidade ainda representa menos da metade do percentual de jovens brancos nas universidades nesse mesmo período, 26,5%. Em programas de mestrado e doutorado, o número de estudantes negros também cresceu. Passou de 48,5 mil em 2001 para 112 mil em 2013, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Mesmo assim, eles representam apenas cerca de 29% dos pós-graduandos do país. Quando falamos em número de professores negros, a situação é ainda mais desigual. No ano passado, o cientista social Flávio Conceição apresentou na UFV a pesquisa Docentes Negros e Negras no Mundo dos Homens Brancos. O estudo revelou que menos de 2% dos professores de graduação da universidade são negros e cerca de 6% deles são pardos. Para debater mais essas questões, o repórter Eric Luiz conversou com o professor da Universidade do Estado de Santa Catarina e diretor da Associação de Investigadores Negros da América Latina e Caribe, Paulino Cardoso. O docente esteve em Viçosa para participar de um debate promovido pela Aspuv no Dia da Consciência Negra. Confira a entrevista.
Primeiramente, boa tarde, Paulino. Obrigado pela sua participação.
Obrigado. E eu fico muito contente de poder estar aqui em Viçosa, Minas Gerais, para conversar com vocês acerca desses desafios, né, da luta pela igualdade no Brasil contemporâneo, né?
A população negra hoje representa a maioria da população brasileira, mas isso não reflete nas universidades, segundo os dados do IBGE. Isso é reflexo de uma desigualdade histórica?
Não tenho dúvida. Eu não me recordo agora de uma antiga abolicionista norte-americana que um dia declarou que ela libertou sozinha mais de 1.000 escravos. Mas ela libertaria outros 1.000 se ele soubesse que eram escravos. Acho que essa é a nossa situação. Ou seja, nós temos uma população de origem africana que é muito significativa, né? Nós somos efetivamente o país, tirando a Nigéria, com a maior população africana do mundo, ou seja, isso é importante, quer dizer, do mais de 50 países africanos, ninguém, a não ser a Nigéria, tem a população que o Brasil tem. E isso significa que nós vivemos um quadro de um profundo apartheid social, fruto de um país que nunca enfrentou o colonialismo, nunca enfrentou os males da escravidão, da monocultura e, posteriormente, do racismo, né? Ou seja, um racismo que, mais do que nós apontarmos o diagnóstico do ponto de vista das desigualdades raciais, mas eles indicam um privilégio de ser branco. Ser branco no Brasil é um patrimônio que faz que você se posicione positivamente, né, naquelas relações de status, prestígio e poder.
na universidade mesmo?
A universidade é em si racista, ela nasceu racista. A ciência europeia, ela é em si racista. E a universidade brasileira, isso é muito importante, quando ela se organiza, o ensino superior brasileiro, quando se organiza na segunda metade do século XIX, ele vai cumprir um papel fundamental, seja as escolas de direito, seja as escolas de medicina, seja os institutos politécnicos, seja os museus etnográficos, né, o Instituto Histórico e Geográfico do Brasil e os seus nas províncias, todos eles, né, foram fundamentais para resolver o grande problema dos colonos europeus de 1830 em diante. Ou seja, perceber que a escravidão ia acabar e tentar entender o que colocar no lugar. Ou seja, como acabar com a escravidão sem acabar com as hierarquias sociais oriundas do colonialismo e da escravidão. Quem conseguiu, quem deu o norte para isso, foi o ensino superior, foram as instituições de ensino superior que trouxeram para o Brasil, né, as teorias raciais do século XIX. Né? É a universidade que irá dizer que as populações de origem africana deverão ser vistas a partir de um determinado momento como negros. Então, se antes eles eram oprimidos por serem escravos ou descendentes de escravos ou não católicos, né, a partir de 1870 eles passam a ser oprimidos por ser negros. E isso é muito importante. Então, a universidade brasileira, ela tem essa mancha de origem de ser um instrumento de renovação do colonialismo. E, óbvio, ela é hoje o principal espaço de legitimação do poder branco no nosso país.
E de que forma até algumas medidas que vêm sendo tomadas, até a gente teve recentemente as cotas. Elas vêm ajudando a mudar esse cenário? Como que isso tem funcionado?
Então, a gente tem que pensar assim, que os movimentos sociais há muito vem denunciando, né, essa situação de desigualdade. E nesses últimos anos, principalmente na última década, nós conseguimos transformar aquilo que eram demandas históricas do movimento social em política pública de promoção de igualdade racial. Essas políticas públicas, elas têm vários parâmetros, e um delas diz respeito a uma coisa mais urgente, que é você transformar as instituições. Então, as políticas de ação afirmativa no ensino superior, né, elas permitiram isso. Há um tempo atrás, nós tínhamos pouco mais de 3 milhões de matrículas. Hoje, graças a essas políticas de promoção de igualdade, nós temos 8 milhões e meio de matrículas, isso é muito importante, e uma diversidade presente em todos os campos. Só que essa diversidade ainda é pequena, né? Mas já significa um avanço significativo. Mas só isso não basta.
Quais outras políticas a gente poderia adotar para a gente ir diminuindo?
Eu acho que a gente pode focar na própria universidade, né? Por exemplo, em relação à universidade, o que que acontece? Não adianta você ter acesso se você não pensar em permanência e sucesso. O que significa permanência e sucesso? Além das condições socioeconômicas, moradia estudantil, né, e outros auxílios, há um aspecto importante, ou seja, os professores precisam ter expectativa positiva desses estudantes. Isso significa envolver os estudantes com as atividades acadêmicas, com a pesquisa, com o ensino, com a extensão e principalmente com a mobilidade internacional. Ao mesmo tempo, a universidade precisa também pensar no monitoramento desse egresso, ou seja, para onde vai esse egresso, para onde? E entre uns aspectos que me parece fundamental é a continuação dos estudos. Então, hoje, a pós-graduação, por exemplo, ela tem um telhado de vidro que impede que os estudantes negros acessem a pós-graduação, né? E por isso que em todo o país inicia-se um grande movimento para a adoção de cotas na pós-graduação. Agora, então vamos lá, temos isso. Mas também temos um outro aspecto. Não adianta a gente entrar nesses cursos de graduação, né, e ter um curso que não nos representa, onde não há lugar nenhum para nós. Um curso carregado de uma visão etnocêntrica, de uma visão eurocêntrica, de uma visão racista do mundo, né, que faz com que apenas os saberes dos europeus e de alguns europeus é que tenham valor, é que tenham estudados, e as experiências que esses próprios estudantes trazem têm pouco valor. Então, me parece que o enfrentamento dessa ciência epistemicista, né, dessa epistemologista colonialista e racista, também é um aspecto fundamental. Então, seja o curso de zootecnia, seja o curso de agronomia, seja qualquer curso, eles sim precisam pensar em que medida eles são um exercício de branquitude, de manutenção de visões de mundo eurocentrada, ou ele pode também ser o campo da pluralidade, o campo da diversidade, onde os estudantes possam se sentir parte desse processo, né? E não ter uma ciência que apaga a sua experiência, mas que reconhece que todos os povos do mundo são capazes de produzir conhecimento.
E qual caminho você enxerga também para que haja um maior número de professores negros?
Então, aí o STF, o melhor, né, tanto o Congresso Nacional, a antiga presidente da República e o STF já deram um caminho. O caminho são políticas de ação afirmativa e a única forma são cotas. Por quê? Porque até pouquíssimo tempo atrás, 98% dos professores universitários de instituições federais de ensino eram brancos. Né? E isso precisa ser mudado.
As cotas raciais são medidas paliativas. Quais outras medidas para a gente ter um trabalho a longo prazo para isso?
Bom, a grande questão é uma combinação daquilo que nós estamos fazendo, ou seja, de políticas universalistas, né? Por exemplo, como os programas de transferência de renda, os programas de crédito, microcrédito, coisas que permitem o fortalecimento da capacidade do trabalhador brasileiro e dos diferentes grupos sociais do Brasil de se empoderarem, ter renda e ter perspectiva de futuro, né? Ou seja, não é possível você pensar que só as cotas vão dar conta, elas são só realmente ações emergenciais. Mas o que nós precisamos fazer é uma revolução democrática. E a revolução democrática passa em abrir os espaços para a participação. O investimento brutal em educação, né? Educação integral para todos, mas também uma educação que não seja eurocêntrica, que não seja racista, que não seja assimilacionista, ela é também fundamental. Por quê? Porque os professores brancos desestimulam os estudantes, principalmente os estudantes do sexo masculino, a continuar seus estudos, porque não tem expectativa positiva em relação a eles. É muito diferente em relação aos estudantes brancos, é o que as pesquisas têm dito. Então, a gente precisa de recursos para diferentes áreas, a gente precisa melhorar a qualidade de vida da nossa população, mas, fundamentalmente, a gente precisa de uma educação de qualidade e que seja plural.
Até nesse sentido, o Brasil tem uma lei que obriga o ensino da história da África e da cultura afro-brasileira nas escolas de ensino fundamental e médio. Qual a importância dessa lei? E ela é aplicada mesmo?
Então, a lei ela é um marco fundamental, não só para o Brasil, para todo o campo da África e da diáspora africana. Porque ela é a primeira vez em que você tem um esforço fundamental, né, nesse campo da diáspora para pensar a educação escolar de uma perspectiva não eurocêntrica, não colonial. E como todo esforço institucional que envolve mexer com valores hegemônicos, né, dessas elites brancas nesse país, e não só no país, mas em toda a América Latina, também ela implica em muitas dificuldades. Do ponto de vista institucional, nós já cumprimos todo o papel. Agora, o que a gente precisa é exigir dos gestores públicos o cumprimento.
O país ainda é extremamente racista. Qual o papel da escola para a gente conseguir uma sociedade mais igual?
Acho que o papel fundamental da escola é reeducar os brancos. Ou seja, porque hoje a escola que nós temos é uma escola racista que destrói a integridade das crianças negras e superestima a das crianças brancas. Os resultados estão aí, é só vocês verem todas as pesquisas dos últimos, pelo menos nos últimos 30 anos. O que, que nós precisamos? Nós precisamos de uma escola que não esteja comprometida com projetos institucionais e hegemônicos para ter uma escola que seja capaz de refletir a diversidade e a pluralidade que existe em nosso país. Uma escola laica, republicana, né? E que esteja mais adequada à diversidade e à pluralidade, né? Ou seja, uma escola multicultural e cidadã.
Professor, muito obrigado pela sua fala.
Foi um prazer e a gente está sempre à disposição. Um grande abraço.
Eric Luiz para a Rádio Aspuv.
Informes.
E como nós dissemos há pouco, o professor Paulino foi um dos convidados de um debate realizado pela Aspuv na última segunda-feira sobre o Dia da Consciência Negra. A repórter Ana Zeferino conta como foi a atividade.
O evento foi realizado na sede da Aspuv e aberto ao público. O primeiro palestrante da noite foi o professor do Departamento de Ciências Sociais da UFV, Salles Augusto. Ele lembrou que as universidades são obrigadas, por lei, a discutir questões raciais com os estudantes, mas que, muitas vezes, elas não cumprem isso.
O evento é extremamente importante para discutir vários temas que têm a ver com a universidade, especialmente a discussão sobre o racismo dentro da universidade, né, ou aquilo que se tem chamado ultimamente de racismo institucional, quando uma instituição não cumpre com a sua obrigação no sentido de não deixar que grupos raciais dentro da universidade sejam discriminados. Então, essa discussão serviu para isso também.
Em seguida, o professor da Universidade do Estado de Santa Catarina, Paulino Cardoso, relatou experiências participando de diversos movimentos de pesquisadores negros e o trabalho para a criação de políticas públicas antirracistas. Após o evento, a diretora de divulgação da Aspuv e mediadora do debate, Ivonete Lopes, fez um balanço da atividade.
O evento do Dia da Consciência Negra é promovido pela Aspuv, né? A Aspuv, na verdade, está criando, essa gestão está criando vários espaços para discutir temas que são referentes, né, à universidade, né? E um desses temas, né, que vale a pena discutir, que tem sido discutido, que precisa de um aprofundamento em relação a relações étnico-raciais dentro da universidade.
Ana Zeferino para a Rádio Aspuv.
Rádio Aspuv.
A Aspuv divulgou um texto em que pede que seja revogada a medida aprovada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFV, que estabelece uma nota mínima no Enem para que o estudante ingresse na universidade, mesmo que ainda haja vagas disponíveis. Nós conversamos com a presidente da Aspuv, Silvia Franceschini, que explicou por que o sindicato considera essa uma medida excludente e precipitada.
Até então, nós temos a possibilidade de um aluno de qualquer região do país fazendo a pontuação do Enem, que ele possa, mesmo que ele não consiga entrar no curso, ele possa ficar numa lista de espera e ele ser chamado. À medida que a universidade determina uma pontuação mínima, ela inviabiliza a entrada daqueles estudantes com menor pontuação, que são aqueles que, na verdade, vem de escolas públicas, muitas vezes pelo sistema de cotas, né? E que são os estudantes em maior vulnerabilidade social, né? Então, nós entendemos que uma pontuação mínima, ela não vai excluir estudantes de escolas particulares de nível socioeconômico alto, né, porque esses tiveram a oportunidade de ter uma boa formação e ter uma pontuação alta, mas vai excluir aqueles estudantes advindos de escola pública. Entendo que o papel dessa universidade, de todas as universidades federais, públicas, que são mantidas com dinheiro da sociedade, é dar oportunidade para que os jovens estejam aqui dentro e não dificultar a entrada dos jovens. Nós colocamos pontuação mínima diferenciadas pelos campi da UFV. Então, para um estudante entrar aqui em Viçosa, ele tem que ter, no mínimo, 450 pontos. Mas em Florestal e Rio Paranaíba, ele tem que ter 400. Ou seja, um estudante que fizer 430 pontos, ele não está apto para estudar agronomia no campus de Viçosa. Mas ele será um bom estudante para o campus de Florestal. Consequentemente, nós estamos tratando os cursos dentro da mesma instituição de forma diferenciada. A gente poderia dizer, nós temos então curso de agronomia, de nutrição, de administração de primeira categoria e cursos de segunda categoria.
Rádio Aspuv.
O texto completo assinado pela diretoria da Aspuv está disponível em nosso site www.aspuv.org.br. A assessoria jurídica da Aspuv entrou com uma ação coletiva pedindo o pagamento referente ao reconhecimento de saberes e competências para os professores sindicalizados aposentados da carreira do ensino básico, técnico e tecnológico que têm direito à paridade. A ação está tramitando na Justiça Federal de Viçosa. O professor que quiser outras informações sobre a causa pode entrar em contato com a assessoria jurídica pelo telefone 3891 1428 ou e-mail jurídico@aspuv.org.br. E nós encerramos aqui mais uma edição do Rádio Aspuv. O programa vai estar disponível daqui a pouquinho em nosso site. Vamos lembrar o endereço www.aspuv.org.br. Na página você ainda encontra todas as notícias e outras informações sobre a seção sindical. Não se esqueça de nos seguir também nas redes sociais, facebook.com/aspuv e instagram.com/aspuv. Nós estaremos de volta no dia 11 de dezembro. Uma boa tarde para você e uma ótima semana.
Rádio Aspuv.
O Rádio Aspuv é uma produção da Seção Sindical dos Docentes da UFV. Produção, reportagem e edição de áudio, Eric Luiz. Reportagem, Ana Zeferino. Edição de texto e locução, Fernanda Ponzio. Diretora responsável, Ivonete Lopes. Trabalhos técnicos, Carlos Souza.